Olá, boas-vindas a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai fundo numa coisa que está assim no centro de quase toda a tecnologia que a gente usa: o núcleo, o famoso kernel do sistema operacional.
Isso aí, um componente essencial, mas que muita gente nem sabe que existe, né?
Pois é. E para guiar a gente nessa exploração, temos aqui uns trechos de material acadêmico e também umas notas bem legais de uma aula do professor Renato Leite.
Material interessante para a gente destrinchar o assunto.
Exato. A ideia aqui é entender o que é esse kernel, por que ele é tão crucial, sabe? Como ele conversa com os programas que a gente usa no dia a dia.
E também dá uma olhada em como ele pode ser construído por dentro, as diferentes arquiteturas.
Isso. Pode parecer meio técnico no começo, mas olha, prometo que a gente vai focar nas partes mais fascinantes e no que isso impacta pra gente. Então vamos lá. Por onde a gente começa a desembrulhar isso?
Bom, acho que começar pela própria ideia de núcleo que o material traz é um bom caminho. O coração do sistema, né?
Sim, achei ótima essa analogia. O material define núcleo como a parte mais importante de qualquer estrutura. Pode ser uma célula, uma empresa ou, no nosso caso aqui, o sistema operacional, o SO.
Perfeito. Pensa em tudo que um SO faz, né? Ele tem que gerenciar a memória, decidir qual programa roda, quando roda, o tal escalonamento de processos, organizar arquivos, conectar na rede, controlar teclado, mouse, impressora, os dispositivos de entrada e saída, que a gente chama de ES. É muita coisa mesmo. E quem está ali fornecendo diretamente todos esses serviços básicos, fundamentais, é o kernel. Ele é essa ponte, assim, indispensável entre o hardware, a máquina física,
o metal e o silício.
Isso. E os aplicativos que a gente usa, ou nós mesmos, os usuários. Sem o kernel, o hardware não faz nada e os apps não têm como funcionar.
Ah, e tem uma coisa importante para a gente separar, né? Que o material e o áudio reforçam bem. O kernel não é a mesma coisa que, sei lá, o Paint que vem no Windows ou a calculadora.
Exato. Ótima observação. Esses programas utilitários, eles usam o sistema operacional. Eles pedem coisas para o kernel, mas eles não são parte do kernel em si.
Entendi.
As funções centrais mesmo, as rotinas principais, tipo gerenciamento do processador, da memória, dos dispositivos de hardware, a proteção do sistema. É isso que define o kernel e, de certa forma, define o próprio SO na sua essência. É por isso que você pode ter várias distribuições Linux, Ubuntu, CentOS, SUSE, sei lá, que parecem diferentes por fora, com interfaces e programas diferentes, mas por baixo dos panos,
exato,
elas rodam sobre o mesmo kernel Linux, ou versões muito próximas dele. E é essa base comum que permite que um mesmo aplicativo funcione em todas elas. No fundo, estudar Linux é estudar o kernel Linux e como ele interage com tudo.
Faz todo sentido. E, bom, se ele é esse coração, imagino que proteger ele seja, tipo, prioridade máxima, né? Como que o sistema garante que um app qualquer não vá lá e cause um curto-circuito geral?
Exatamente. A estabilidade do sistema todo depende da integridade do kernel. Por isso, existe uma separação fundamental, que é até implementada no próprio hardware do processador, sobre como as instruções são executadas. A gente fala basicamente em dois modos. Modo usuário e modo kernel.
Modo usuário. Então, é onde rola a maior parte do que a gente vê, né? Navegador, editor de texto, joguinho.
Isso. Nossas aplicações do dia a dia rodam no modo usuário. Nesse modo, elas só podem executar um conjunto limitado de instruções da CPU. São aquelas consideradas seguras, que não podem, tipo, ferrar o hardware diretamente ou bagunçar o sistema todo.
Ah, tá. Um app normal não pode sair acessando a memória de outro app, por exemplo.
De jeito nenhum. Nem mandar desligar a placa de vídeo do nada. Seria o caos, né?
Com certeza. Já vi muito aplicativo travar, mas o sistema continuar funcionando. Isso é por causa dessa separação, então?
Exatamente por isso. Se um aplicativo trava no modo usuário, geralmente o SO, através do kernel, consegue isolar o problema e encerrar só aquele aplicativo, sem levar o sistema inteiro junto.
Entendi. E o modo kernel? Esse é o modo VIP.
Pode chamar assim. É um estado de execução privilegiado. É nesse modo que o código do próprio kernel opera. E aqui, sim, Todas as instruções da CPU são permitidas, incluindo aquelas mais críticas, que mexem direto com o hardware e gerenciam os recursos vitais.
Tipo o quê, por exemplo?
Ah, os exemplos do material são bons. Coisas como dar uma instrução direta para o hardware de memória para marcar uma página como disponível, sabe? Ou alocar fisicamente a memória, não só pedir. Ou até mesmo, em casos extremos, executar uma instrução que dá um reset no processador.
Uau! Coisa séria.
Muito séria. O kernel funciona como um guardião mesmo, sabe? Controlando o acesso ao hardware, garantindo que os aplicativos usem os recursos de um jeito organizado e seguro. A hierarquia é essa. Aplicações, lá no modo usuário, pedem serviços para o kernel.
Que opera no modo kernel.
Para poder interagir com o hardware de forma controlada.
Ok, perfeito. Mas aí me surgiu uma dúvida. Se os apps no modo usuário são tão limitados, como é que eles fazem coisas que, obviamente, precisam mexer com hardware? Tipo, salvar um arquivo no disco, ou mostrar algo na tela, ou pedir mais memória. Eles não podem fazer direto, mas precisam que seja feito.
Ah, excelente pergunta. Esse é o pulo do gato da interação. Eles fazem isso usando um mecanismo bem definido, formalizado, chamado chamadas de sistema ou system calls. É a portinha de entrada controlada para o modo kernel.
Então a system call é tipo bater na porta do kernel e pedir: ô kernel, preciso disso aqui que só você pode fazer.
Exatamente. É um pedido formal, padronizado. A aplicação que está lá rodando no modo usuário executa uma instrução especial. Essa instrução causa uma interrupção controlada e a execução passa para o kernel. O processador muda para o modo kernel.
E o app avisa o que quer?
Sim, junto com essa transição, ele passa informações, parâmetros, dizendo qual serviço ele está pedindo e com quais dados. O kernel então pega esse pedido, verifica se é válido, se a aplicação tem permissão.
Faz a mágica acontecer.
Se tudo estiver ok, ele realiza a operação, fala com o disco, com a placa de vídeo, aloca a memória e aí retorna o resultado ou um código de erro de volta para a aplicação, devolvendo a execução para o modo usuário.
Legal. O exemplo do áudio era pedir o tempo do sistema, né?
Isso. A aplicação não vai ler o relógio do hardware direto. Ela faz uma system call pedindo para o kernel que horas são, ou, mais precisamente, qual o valor atual daquele contador interno do processador. E o kernel busca essa informação e entrega para a aplicação.
Entendi. E parece que o nome disso varia um pouco, né? O material fala que Unix usa System Call, mas Windows fala mais em API?
É a mesma coisa, no fundo. É. A terminologia tem suas variações. Em sistemas tipo Unix, como Linux, macOS, BSD, o termo técnico mais preciso para as interfaces de baixo nível é System Call. Já no mundo Windows, embora o mecanismo por baixo seja conceitualmente o mesmo, essa transição controlada para o modo kernel para executar código privilegiado, a gente ouve falar mais das APIs do Windows, tipo a Win32 API ou a Native API. Essas APIs são como bibliotecas, que no final das contas encapsulam as chamadas para o núcleo do sistema.
Mas a ideia central é a mesma. Uma interface bem definida para pedir coisas para o kernel.
Exatamente essa. O ponto-chave é ter essa interface clara.
E essa padronização é que permite a compatibilidade entre sistemas ou versões diferentes, né? O material cita o POSIX.
Fundamental. O padrão POSIX é um esforço super importante para definir um conjunto comum de system calls, ou, para ser mais técnico, a interface da biblioteca C, que chama essas system calls para os sistemas operacionais da família Unix. Graças a ele, um programador pode escrever um código usando essas chamadas padrão para abrir arquivo, criar processo, etc.
E esse mesmo código
pode ser compilado e rodar em vários Linux diferentes ou até no macOS sem precisar mudar quase nada. Garante a portabilidade do software na camada da aplicação. É muito poderoso.
E no Windows, a lógica é parecida?
O áudio mencionou que apps feitos para o Windows XP geralmente rodam no Vista, no 7, no 10. É por causa dessa estabilidade das APIs. Exatamente por isso. Windows do XP, Vista, 7, 8, 10, 11. Todos pertencem à mesma família de kernels, a família NT. O kernel evoluiu muito ao longo do tempo, claro, mas a Microsoft se esforçou bastante para manter a compatibilidade das principais APIs de sistema que os aplicativos usam.
Ah, então um programa antigo ainda consegue conversar com o kernel mais novo?
Geralmente sim. O programa feito para o XP usava as APIs daquela época para pedir serviços ao kernel. Quando ele roda no Windows 10, ele encontra APIs com o mesmo nome ou compatíveis que fazem o kernel do Windows 10 entregar um resultado parecido. Essa estabilidade da interface kernel-aplicação é vital para o ecossistema de software funcionar.
Faz sentido. E o material mostra bem os limites disso, né? Um app Linux não roda no kernel Windows, as interfaces são diferentes.
Isso. E mesmo um app Windows rodando no kernel Windows certo, não vai funcionar num hardware totalmente diferente, tipo aquele processador Spark antigo que o material cita. Porque a camada abaixo do kernel, que fala com o hardware específico, os drivers, a RAW que a gente vai falar depois, também precisa ser compatível.
Entendi. E aquelas funções comuns que a gente usa para programar, tipo malloc e free para memória, ou fallpen e fetch open para arquivos em C?
No fim das contas, por baixo dos panos, elas acabam virando essas system calls, ou chamadas de API, para o kernel fazer o trabalho pisado.
Muito, muito claro agora. Então, a gente já entendeu o que o kernel faz, como ele se protege com os modos e como ele conversa com os apps pelas system calls APIs. Mas e por dentro? Como ele é organizado? Parece que não tem um jeito único de construir esse núcleo. O material fala de arquiteturas diferentes. A mais antiga é a monolítica, né?
Isso, sim. A monolítica é a abordagem clássica, a mais tradicional. Basicamente, quase todo o código do sistema operacional, gerenciador de memória, escalonador de processos, sistema de arquivos, drivers de rede, de vídeo, tudo roda junto como um único programa enorme executando no modo kernel, aquele modo privilegiado.
Um blocão de código só.
Exato. Pensa num aplicativo gigante, feito de vários módulos que são compilados todos juntos num executável só. A grande vantagem disso é o desempenho.
Desempenho porque está tudo ali, juntinho, conversando direto.
Precisamente. Como todos esses componentes estão no mesmo espaço de memória, o do kernel, a comunicação entre eles é muito rápida. Se o escalonador de processos precisa chamar uma função do sistema de arquivos, é basicamente uma chamada de função direta dentro do mesmo programa. Não tem aquela sobrecarga de mudar de modo usuário para kernel e vice-versa, de copiar dados entre espaços diferentes.
É mais direto ao ponto.
Muito mais. É como comparar uma equipe que trabalha toda na mesma sala, conversando direto, com uma equipe distribuída em vários prédios que precisa de interfone para se falar. A comunicação na mesma sala é bem mais ágil.
Mas e a desvantagem? Se um falhar, leva todo mundo junto. Tipo, se o driver da placa de rede der pau.
Exatamente esse é o grande risco. A principal desvantagem é a falta de robustez e a dificuldade de isolar problemas. Como está tudo interligado nesse blocão, uma falha em qualquer parte, um bug num driver, um erro no código do sistema de arquivos, tem um potencial enorme de travar o sistema inteiro. É a famosa tela azul da morte no Windows antigo ou Kernel Panic no Linux Unix.
Ah, o Kernel Panic! Já vi essa tela preta com letras brancas.
Por causa de um driver, né? É um clássico efeito colateral dessa arquitetura.
Com certeza! Nossa, memórias! Então, para evitar essa falha catastrófica geral, qual foi a solução? Separar mais as coisas. Aí que entram os microkernel.
Correto. A arquitetura de microkernel vai para o lado oposto. A filosofia é colocar o mínimo do mínimo de código possível para rodar no modo kernel privilegiado.
Só o essencial do essencial mesmo.
Isso. Geralmente, só o gerenciamento mais básico de processos, criar, trocar, o gerenciamento básico de memória, separar os espaços de endereço, e, muito importante, um mecanismo eficiente para processos conversarem entre si, o IPC, Inter-Process Communication. Todo o resto.
Sistema de arquivos, drivers, rede.
Tudo isso roda como processos separados, que a gente chama de servidores, lá no modo usuário, como se fossem aplicações comuns.
Ah, a vantagem disso parece óbvia. Segurança e estabilidade, né? Se o servidor de arquivos der problema, ele não derruba o núcleo.
Exatamente. Esse é o grande trunfo. Se o processo que cuida do sistema de arquivos tiver um bug e travar, ele trava sozinho. Não afeta o microkernel em si, nem os outros servidores, o de rede, o de vídeo, etc. O sistema pode até continuar funcionando, meio capenga talvez, mas funcionando. e o microkernel pode até tentar reiniciar só aquele servidor que falhou.
E para atualizar fica mais fácil também, imagino?
Muito mais fácil. Você pode atualizar ou substituir um servidor, tipo colocar um driver novo que roda como um servidor, sem precisar mexer no microkernel ou recompilar tudo. É muito mais modular. O áudio faz uma comparação legal com a ideia de microserviços em software hoje em dia, que está super na moda.
E exemplos disso?
Ah, tem exemplos bem interessantes. O Minix 3, que olha que irônico, inspirou o Linus Torvalds a criar o Linux, que começou o monolítico. O KNX, que é muito usado em sistemas que precisam ser super confiáveis, tipo em carros, sistemas embarcados. E o antigo Symbian OS dos celulares Nokia também tinha uma base de microkernel.
Legal, mas sempre tem um mas, né? Essa comunicação toda entre processos no modo usuário, passando pelo microkernel, isso não deixa as coisas mais lentas?
Sim, esse é o trade-off clássico do microkernel. A comunicação entre uma aplicação e um servidor, ambos no modo usuário, ou entre dois servidores diferentes, precisa obrigatoriamente passar pelo microkernel, que está lá no modo kernel para fazer a ponte e transferir os dados de um para o outro.
Então, cada comunicação dá um pulinho no modo kernel e volta.
Pelo menos dois pulinhos. Usuário kernel para entregar a mensagem, kernel usuário no destino, e depois a resposta voltando. Cada transição dessa de modo tem um custo, uma pequena sobrecarga de processamento. Comparado com a chamada de função direta dentro do monolítico, é mais lento.
Entendi.
O quão mais lento isso é na prática, com os processadores modernos, caches eficientes e otimizações nos mecanismos de IPC, é um debate que nunca acaba. Mas, historicamente, o desempenho foi visto como o ponto fraco dos microkernels puros. E também, gerenciar essa comunicação toda entre vários processos servidores pode adicionar uma complexidade diferente no design do sistema.
Certo. Então temos o monolítico, rápido, mas arriscado. E o microkernel, seguro, mas potencialmente mais lento. Tem alguma outra abordagem? Talvez um meio termo? O material fala em sistemas em camadas?
Sim. A arquitetura em camadas é outra forma de organizar as coisas, buscando mais estrutura. A ideia aqui é dividir o kernel e os serviços do SO em níveis hierárquicos bem definidos. Pensa numa cebola, com várias camadas, as cascas de cebola que o material menciona.
E como funciona essa hierarquia?
As camadas mais internas, mais próximas do hardware, rodam em modo mais privilegiado, no modo kernel. As camadas mais externas ficam mais perto das aplicações no modo usuário. A regra de ouro é: uma camada só pode chamar serviços da camada imediatamente abaixo dela.
Ah, isso força uma organização, né?
Exatamente. Impõe uma disciplina no design, ajuda na modularidade. Cada camada só precisa conhecer a interface da camada de baixo, não precisa saber como as camadas mais internas funcionam.
O Windows NT e os Windows mais novos usam isso, né? Com aquela tal de HAL.
Perfeito. Windows NT e toda a linha que veio depois, até o Windows 11, é um exemplo clássico de sistema que usa fortemente a ideia de camadas. A camada mais baixa de todas, logo acima do hardware físico, é a HAL, a Hardware Abstraction Layer.
Camada de abstração de hardware. O que ela faz?
O objetivo principal dela é esconder as particularidades do hardware específico da placa-mãe, do barra-vento, dos controladores de interrupção, do resto do kernel. Isso facilita muito o portal Windows para diferentes tipos de hardware, dentro da mesma arquitetura de processador, claro.
Entendi. E acima da HAL?
Ainda no modo kernel, o Windows NT tem o que eles chamam de kernel mesmo, que cuida do escalonamento, interrupções, sincronização básica, e a camada executiva, que é onde ficam os vários gerenciadores de memória virtual, de processos, de entrada e saída, ES, de segurança, de cache, e onde rodam os drivers. Só depois, acima disso tudo, no modo usuário, é que rodam as aplicações e os subsistemas, como o Win32 que dá a cara do Windows pra gente.
Uau! É bem estruturado.
É assim. O Aldo menciona essa estrutura com privilégios que vão diminuindo conforme você sobe as camadas. A vantagem é essa organização. A desvantagem potencial é que, às vezes, um pedido de uma aplicação pode ter que atravessar várias camadas para chegar onde precisa e voltar. o que pode adicionar alguma latência se as interfaces não forem bem pensadas. Outros sistemas históricos, como o Multics e o S2, também usaram abordagens em camadas.
Ok, então temos monolítico, microquérnio, camadas. Cada um com seus prós e contras. Velocidade, segurança, estrutura. O que a gente usa mais hoje em dia? Linux, Windows, macOS. Eles escolheram um desses modelos ou misturaram tudo?
Olha, na prática, a grande maioria dos sistemas operacionais modernos que a gente usa no dia a dia, especialmente os de propósito geral, acabou adotando uma abordagem que a gente chama de híbrida.
Híbrida? Como assim?
Percebeu-se que ser muito purista em qualquer um dos modelos trazia desvantagens que eram difíceis de engolir. Um microkernel totalmente puro podia sofrer com desempenho em tarefas muito críticas, e um monolítico totalmente puro tinha aqueles problemas sérios de robustez e segurança.
Então, pegaram o melhor dos dois mundos, ou tentaram, pelo menos.
Basicamente, sim. A ideia da abordagem híbrida é buscar um equilíbrio pragmático. Mantém-se dentro do núcleo principal, que ainda roda em modo kernel, talvez até organizado em camadas internas, as funcionalidades que são mais críticas e que realmente precisam de desempenho máximo. O gerenciador de memória central, o escalonador de processos, a parte básica de IO, a comunicação entre processos mais fundamental.
E o resto?
Outros serviços que talvez sejam menos críticos para a estabilidade do núcleo, ou que podem tolerar uma latência um pouquinho maior, são movidos para fora desse núcleo principal. Eles passam a rodar como processos servidores no modo usuário.
Tipo o quê? A interface gráfica, talvez?
Exato. Partes da interface gráfica, servidores de impressão, pilhas de protocolo de rede mais complexas, ou até mesmo alguns tipos de drivers de dispositivo que não são tão essenciais para o boot do sistema, por exemplo.
Ah, então com isso você ganha a segurança e a modularidade do microkernel para essas partes, sem sacrificar tanto a velocidade do núcleo para as coisas mais críticas.
Exatamente essa a ideia. Você ganha robustez e flexibilidade para esses componentes que rodam fora, sem pagar o preço total de desempenho que um microkernel puríssimo talvez impusesse para tudo. O Linux, por exemplo, ele é classificado classicamente como monolítico, mas ele evoluiu muito.
É verdade, ele permite carregar módulos, né, drivers e tal.
Sim, ele permite carregar e descarregar módulos, drivers, sistemas de arquivos, dinamicamente, com o sistema rodando. E hoje tem várias coisas no Linux que rodam no espaço do usuário, usando mecanismos como o FUSE, File System in User Space, que permite implementar sistemas de arquivos como programas normais. Na prática, o Linux moderno é um sistema híbrido bem sofisticado.
Interessante.
O áudio até sugere essa combinação. Um núcleo central bem definido, pode ser um microkernel ou um monolítico mais enxuto, usando uma RAW para abstrair o hardware e cercado por camadas ou módulos, buscando sempre esse equilíbrio entre desempenho razoável, boa segurança e uma manutenção mais simples.
Uau! É, realmente tem muito mais coisa acontecendo ali por baixo do capô do que a gente geralmente imagina. Deixa eu ver se eu recapitulo, então. O kernel é o coração e o cérebro do SO, né? Gerencia tudo, faz a ponte entre hardware e software.
Exato.
Ele se protege usando os modos de execução kernel e usuário e conversa com os aplicativos de forma segura pelas system calls ou APIs.
Perfeito.
E a gente viu que não tem um jeito único de construir ele por dentro. Tem o monolítico, que é rápido, mas meio arriscado, o microkernel, que é seguro, mas pode ser mais lento, o em camadas, que é organizado, mas pode ter lá suas sobrecargas.
Exato.
E o mais comum hoje, que é o híbrido, tentando pegar o melhor de cada um. Certo.
Perfeito.
Resumo perfeito. Mas o que essa complexidade toda significa para a gente no fim do dia, para quem só usa o computador ou o celular?
Olha, significa que por trás daquela interface bonita, dos aplicativos que respondem rapidinho, ou às vezes nem tanto, né? Tem essa peça de engenharia de software que é incrivelmente complexa e vital, trabalhando sem parar. Cada clique, cada toque na tela, cada arquivo que a gente salva dispara uma sequência de operações que são todas orquestradas por esse núcleo.
Entendi.
E entender um pouquinho dessas arquiteturas, mesmo que por alto, ajuda a gente a ter uma ideia melhor de por que alguns sistemas são mais estáveis que outros, por que atualizar um driver às vezes resolve um problema ou cria outro, e por que essa coisa de compatibilidade de software é um desafio tão grande, que depende tanto dessas interfaces bem definidas entre a aplicação, o kernel e o hardware.
E eu imagino que essa complexidade toda só vai aumentar, né? Com tanta coisa nova aparecendo.
Sem dúvida nenhuma. E isso já puxa uma questão bem interessante para o futuro. A gente está vendo uma explosão na diversidade de hardware, né? Chips especializados para inteligência artificial, as NPUs ficando comuns até em celular.
Sensores super complexos em tudo que é dispositivo de internet das coisas.
Sistemas que misturam processadores com arquiteturas diferentes no mesmo chip, tipo ARM e x86. Como que a arquitetura do kernel vai ter que evoluir para dar conta de gerenciar toda essa mistura de forma eficiente e segura?
Boa pergunta. Será que as camadas de abstração que a gente tem hoje, como a RAW, vão ser suficientes para esconder essa complexidade toda do resto do sistema?
Ou será que a gente vai precisar de abordagens totalmente novas? Kernels ainda mais modulares, talvez. Quase como se fossem, sei lá, uma federação de microkernels especializados, cada um cuidando de um tipo de hardware e colaborando entre si. Onde que vai terminar a fronteira do hardware especializado e onde vai começar o núcleo flexível do SO do futuro? É algo para a gente pensar, né?
Com certeza. Deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Muita coisa para a gente continuar acompanhando.